Se você sabe, você sabe. E agora nós vamos ler a passagem de hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé. Está em Romanos 9, 6 a 13. A palavra de Deus diz: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: O mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Senhor Deus, essa é a palavra que nós, da sua palavra, essa passagem da sua palavra que nós vamos estudar hoje. Eu quero orar, Senhor, para que nós possamos entender o que tem tinha dito, é que tu possa falar, Senhor, poderosamente, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que tu possas abrir os nossos olhos e corações para receber o que tu tem a dizer para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, obrigado, CJ. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vim e eu sou um dos pastores aqui. Muito obrigado. Eu não sei sobre você, mas você sabe que quando você lê essa passagem, não faz a mesma. Isso pode ser bem confuso. Então, meu conselho para você é para que você mantenha a sua palavra aberta para que a gente possa entender o que esses versos significam. Mantenha a tua Bíblia aberta para que a gente possa continuar na palavra de hoje. Então, uma das minhas partes favoritas do meu dia miserável é pegar minha filha mais nova no jardim de infância. Isso se tornou uma parte favorita do meu dia, porque eu vejo minha filha sorrir quando ela me vê. E quando ela sai da sala de aula, ela é conduzida por uma excelente professora de jardim de infância. E a professora os leva para fora e depois os alinha na parede. E quando eles estão de pé contra a parede, como prisioneiros, as crianças começam a procurar por seus pais. E assim que eles veem seus pais, eles devem levantar as suas mãos imediatamente para reconhecer que você os vê. Então, todas as crianças estão lá, todos os pais estão lá para pegar as suas crianças, todas as mãos estão levantadas e a professora seleciona, essa professora do jardim seleciona aleatoriamente quem vai primeiro. E a professora não seleciona desde o início da fila até o final, ela não seleciona pela altura, ela não seleciona pela idade, ela não seleciona a criança mais bonita ou a mais comportada. Isso parece completamente aleatório do jeito que ela pega as crianças. E é aleatório. Mas isso parece injusto porque eu estava aqui antes de todos os outros pais aqui. E provavelmente eu sou o único pai que conhece Jesus pessoalmente. E com certeza eu sou o pai mais bonito lá. Então, minha filha deveria ser escolhida primeiro. Então, capítulo 9, todo. De 9 às 11, toda essa série, eles são considerados os mais difíceis de toda a escritura. E por quê? Parcialmente porque, muito mais do que, porque trata da doutrina de eleição. Então, é a doutrina da eleição. Ou então, você sabe algumas outras palavras? Ele está abordando questões como A primeira coisa que eu quero, primeiro que eu quero dizer isso. Deus nos escolhe ou nossa escolha? A escolha de Deus e a nossa escolha são friends, são amigos. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Eles não são contraditórios. Eles não brigam entre si. Mas, em outras palavras, a doutrina da eleição está abordando questões como Deus nos escolhe? E se sim, então, por que Ele escolhe alguns e não outros? Nós o escolhemos. E se sim, então, o que faz alguns escolherem e outros não? Então, a doutrina da eleição desdobra-se em soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, quem é salvo? Como eles são salvos? Deus nos escolhe por causa de algo em nós? Ele vê alguma coisa em nós, no nosso coração? Ou então algo que a pessoa tem aos seus olhos? Ele escolhe sem viés, completamente aleatório? Então, o debate sobre a doutrina da eleição já dura centenas e centenas de anos. E provavelmente vai continuar por mais centenas e centenas de anos. E em uma nota pessoal, só para você saber, antes de entrar na escola bíblica, uma escola bíblica que eu estava de um lado da balança, o lado da balança que eu estava pessoalmente, depois de me formar, mudei completamente de lado. E nós compartilhamos o mesmo lado. Eu acreditava naquilo que eles acreditavam. E eu fui para o lado contrário do que minha própria escola ensinava. Eu estudei a Bíblia, como outros antes de mim, e cheguei a uma conclusão muito clara e pacífica. Então, só para você saber, eu sei que aqui há pastores na Willingdon Church que discordam sobre a doutrina da eleição, mas nós ainda somos amigos. Eu tenho família e amigos com quem não concordamos pessoalmente sobre a doutrina da eleição, mas nós ainda somos familiares e amigos. Eu quero dizer, eles estão errados, mas nós ainda somos familiares e amigos. Então, antes de nós continuarmos, não há problema em discordar. A unidade cristã não depende de concordarmos com questões secundárias, contanto que concordemos que é somente Jesus Cristo que salva. Ele é o nosso único Salvador. Essa é a primeira coisa importante. Então, se nós concordamos nisso, nós temos unidade. Então, nós temos. Eu quero fazer três pontos aqui que quero destacar de Romanos 6 a 6:3. E eles são: não por nascimento, não por obras, mas por Cristo. Não por nascimento, não por obras, mas por Cristo. Então, meus três pontos são basicamente o sermão. Então, vamos terminar aqui. Eu nunca recebi aplausos em pontos. Essa é a minha primeira time. As pessoas são felizes por ter destaques. Mas, então, o verso 6 diz: mas não é como se a palavra de Deus tivesse falhado, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem a Israel. Então, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta à igreja de Roma, uma igreja que ele nunca tinha conhecido, e ele está fazendo esse argumento sobre o povo judeu. Então, o seu pensamento sobre os judeus é esse. O que ele entende sobre os judeus é esse: eles foram os primeiros a receber a promessa. E os judeus eram o povo escolhido de Deus. Deus seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. E mesmo assim, mesmo que ele pudesse ter escolhido outro povo, ele os escolheu. Então, esse é o argumento de Paulo nos versículos anteriores. Em particular, nos versículos 4 e 5. É isso que ele fala. E se todas essas bênçãos e todas essas promessas são para Israel e somente para Israel, então por que todo Israel não é salvo? Todo o povo de Israel não é salvo. Paulo sabe que nem todo Israel no Antigo Testamento é salvo. E ele sabe que há judeus em seus dias, não somente sobre do Antigo Testamento, mas nos seus dias, que não são salvos. E se for esse o caso, isso não é o caso, isso é o caso, isso não é o caso de todo Israel não ser salvo. Então, isso não invalida a palavra de Deus? É uma pergunta agora. Porque ele falou, eu salvaria você, eu salvarei você. Minha esposa e eu acabamos de comemorar o nosso aniversário de casamento de 10 anos esta semana. Quer saber como eu vi se isso durar 10 anos? Não é como nós fizemos, é como eu fiz isso durar 10 anos. Isso é um segredo. E o segredo é saber que sua esposa sabe de tudo. Ainda que ela esteja errada, ela está certa. Eu não me lembro do dia exato em que perdi minha independência. Eu não me lembro desse dia. Mas eu nunca precisei de ajuda antes. E agora que eu sou casado, eu estou sempre perguntando, querida, onde estão as minhas chaves? Querida, onde estão as minhas meias? Completamente sem ajuda. Mas há momentos raros e especiais no meu casamento com Laura, em que olho para o abismo que chamamos de geladeira, e eu abro a geladeira procurando ketchup, e enquanto olho para o abismo, eu grito, querida, onde está o ketchup? E Laura responde, está bem na sua frente. E eu respondo, querida, eu estou olhando bem na minha frente. Então ela responde, então olha de novo. E eu respondo, eu estou procurando de novo e ainda não consigo encontrar. Então esse cenário pode ou não ser um exagero do meu casamento, cabe a você decidir, mas mesmo nesses momentos de procura de ketchup, a verdade é que eu procuro o frasco de ketchup, mas a Laura referia-se sempre aos pacotinhos de ketchup que ela pegou dos restaurantes de fast food para economizar alguns centavos. Eu trago isso porque é de grande importância sobre essa ilustração. E se isso é importante porque se estamos procurando por uma garrafa de ketchup, mas Deus está se referindo a pequenos pacotes de ketchup, então precisamos realmente reformular essa compreensão do que Deus quis dizer quando ele fala, eu vou salvar Israel, porque se ele não fez, nós temos um problema em entender. Se não fizemos, não confiaremos nele em sua palavra. Então, o argumento do apóstolo Paulo aqui é que Israel existe, mas também existe Israel. Existe um grande Israel e também existe um pequeno Israel. Existe o Israel físico, mas também existe o Israel espiritual. Deus fez a promessa de que salvaria seu povo, mas não salvaria seu povo como um todo, seu povo como inteiro, mas o salvaria inteiro se eles colocassem, somente se eles colocassem sua fé e confiança no Messias. E esse é o desgosto de Paulo, do versos 1 ao 5. Paulo sabe que seu povo rejeitou o Messias que Deus enviou e que ele apresentou. O Messias que Deus enviou e apresentou primeiramente para o seu povo. Então, isso deveria nos fazer perguntas, fazer com que nós pensássemos, todos os cristãos são cristãos? Isso é uma coisa que nós deveríamos perguntar. O termo cristão tornou-se um dos termos mais vagos na língua inglesa, na língua portuguesa também. E eu amo esse sorvete, mas eu amo minha mãe. A mesma coisa. Então, de acordo com nossas próprias pesquisas nacionais canadenses, mais de 50% da população canadense se declara cristã. De acordo com o censo, isso representa 17 milhões e meio de pessoas, de cristãos, que estão se declarando cristãos. Então, isso é 17 milhões de cristãos em todo o Canadá. Mas então, se você for um pouco mais longe, o censo perguntará com que frequência você vai a uma igreja. Então, você vai ver que o jeito como eles pensam sobre o cristianismo é diferente. Você quer ver? Se você vai uma vez à igreja, se você cresceu 30, 40 anos atrás numa escola bíblica, se você veio até pelo menos a um culto de Páscoa, algum culto de Natal, você é cristão. E se isso é a verdade, peneirar a resposta das pessoas, a resposta é que 23% das pessoas que vão à igreja uma vez por mês se consideram cristãs. Então, não é mais sobre 50%, isso é 23%. Então, você sai de 50 para 23. Então, se você fosse definir um cristão como crente em Jesus, esse Jesus é o único caminho para a salvação. Ainda, até mesmo a igreja debate sobre isso, acredite ou não, e ele não pode ser o único caminho, ou eu diria, nunca diria isso a ninguém em público, porque isso é simplesmente deselegante. Ou então crer na Bíblia, que a Bíblia é a confiável palavra de Deus, literal, viva e respirável, mesmo as pessoas dentro da igreja debatem isso. Sim, e é a palavra de Deus, mas homens comuns juntam essas histórias e são mais para inspiração. Tá vendo? Isso é a respeito de várias pessoas que botaram essas histórias juntos. Isso é mais sobre inspiração moral. Então, vamos peneirar mais ainda isso. Frequência regular da igreja. Eu quero deixar isso bem claro, que ir à igreja não faz de você um cristão. Assim como você não chuta uma bola uma vez e se torna um jogador de futebol profissional. No entanto, adorar Jesus por quem ele é e o que ele fez e caminhar em sua fé com os outros que pensam da mesma forma é uma bela manifestação do que você acredita. Então, se o termo cristão significasse essas coisas que acabei de mencionar, a porcentagem de cristãos no Canadá seria inferior a 5%. Então, isso faz parte da preocupação principal do apóstolo Paulo com o seu povo, a nação de Israel. As pessoas acreditam que, uma vez que nasceram fisicamente em Israel, agora também são espiritualmente Israel, ok? Então, desde o momento que eles nasceram em Israel, eles são aceitos. E o apóstolo Paulo continua seu argumento em Romanos 9, 7, 9, porque ele sabe que as pessoas diriam: Paulo, do que você está falando? Nós somos descendentes de Abraão. Nascer em uma família, nação, deve contar para alguma coisa? É nascer nessa nação, Paulo, deve se considerar alguma coisa. Não pode significar nada. Mas nós sabemos que... E nem todos são filhos de Abraão... porque são sua descendência, mas através de Isaac, sua descendência será nomeada. Isso significa que não são os filhos da carne, são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Por assim dizia a promessa: por volta desta época, no ano que vem, voltarei e Sara terá um filho. Então, no dia do meu casamento, em nossa recepção, nós tínhamos mais de 400 convidados, nós tivemos duas festas de casamento, uma aqui no Canadá, e outra na Austrália. Aqui no Canadá, nós tivemos mais de 400 convidados. E mais da metade era do lado da família da Laura. E fui apresentado a todos os parentes, mas não sabia quem era nascido na família e quem era casado na família. Então, você sabe como isso pode ser diferente. Você sabe como é ser apresentado a quase 400 asiáticos que parecem e afirmem fazer parte da mesma família, que são aparentemente idênticos, isso é quase impossível. Então, você notará que no texto são os nomes mencionados, Abraão, Isaac e, finalmente, Sara. E o apóstolo Paulo está encorajando seus leitores. Então, isso ele está encorajando os seus leitores a pensar na história registrada de Abraão, Isaac e Sara, registrada no livro de Abraão, de Gênesis de Abraão, no livro de Abraão, registrada de Abraão no livro de Gênesis. E o que sabemos do livro de Gênesis sobre Abraão e Sara é o seguinte, rapidamente, nós sabemos que Deus escolheu Abraão para ser o pai da nação de Israel. Abraão faria parte do plano de Deus em redimir a criação de volta ao Criador. Nós sabemos que Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa em todo o planeta, mas nós sabemos que ele escolheu Abraão para ser o pai da nação. Mas escolheu Abraão, que não tinha casa, nem terra, e não havia nada para comemorar em Abraão. Nós sabemos que Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. E ele escolheu ele. Abraão. Você, Abraão. Que não tem nada. Que não tem terra. Que não tem nada em você, Abraão, que me faz escolher você. Não tem nada que eu celebre em você. Mas eu te escolho. E com o passar do tempo, sua esposa Sara era estéril. Mas Deus fez uma promessa que ele daria à luz à nação de Israel por meio de Abraão e Sara. Mas como ela está estéril, e eu vou usar Sara. Essa foi a promessa. E com o passar do tempo, Sara fica impaciente e exige que a sua escrava egípcia, Agar, ela se tornou impaciente, ansiosa, e ela fez com que a sua egípcia escrava tivesse um filho com Abraão. E a história continua e Agar finalmente dá à luz ao filho de Abraão. E ela chama ele Ismael. Mais uma vez, no meio de tudo, ok, está certo, vamos continuar. Deus mais uma vez intervém. E olha que isso é muito importante aqui. Deus mais uma vez intervém e reconhece que Ismael é fisicamente filho de Abraão. Mas ele não é o filho que Deus prometeu. A criança prometida deve e virá da esposa de Abraão, Sara. A promessa de Deus é cumprida quando Abraão e Sara dão à luz a Isaac. Então, aqui está Ismael. Isso é uma parte do argumento. Aqui está Ismael é filho de Abraão e Isaac também filho de Abraão. Mas apenas um filho é o escolhido. Os dois filhos são de Abraão, mas somente um é o prometido. E não por esforço humano, mas por intervenção divina. Paulo sabe que o povo de Israel sabe disso e insistirá que eles fazem parte da verdadeira semente de Abraão. Eles vão insistir que eles fazem parte da descendência de Abraão. Isso é como Abraão verdadeiramente vê, porque você veio de Isaac. Então você está certo. E João Batista teve que lidar com essa questão em seu tempo. É por isso que em Lucas diz, Lucas 3:8, dar frutos de acordo com o arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o povo de Israel pensou que era mais do que suficiente nascer na família de Abraão e que, de alguma forma, isso os levaria até o fim. Então, a questão que as pessoas não conseguem perceber é que fazer parte da promessa é fé. Não é por nascimento, mas é por fé. Nós sabemos disso porque Abraão teve fé em seu Deus e viveu essa fé por toda a sua vida, até o final. E a sua fé lhe foi imputada como justiça. Você sabe, minhas filhas, por mais maravilhosas que elas sejam, elas vivem uma família cristã, meu Deus, com um pai que é pastor. tem primos que são considerados cristãos, elas frequentam a Willingdon Church, elas irão para uma escola cristã, Deus nos ajude. Mas ser criado em uma família cristã é ótima, mas Laura e eu sabemos que, apesar de todas essas coisas não são garantia. Minhas filhas, se quiserem fazer parte da promessa de Abraão, elas precisam colocar sua fé em Cristo e não em seus pais ou nas circunstâncias. E nesses meus anos de ministério, eu já vi muitos jovens se afastarem da igreja. Já tenho visto muitos pais com o coração partido porque seus filhos não andam mais na promessa. Meu coração parte com o de vocês, igreja. Meu coração chora com o seu. Mas nunca vamos supor que só porque nossos filhos são criados em uma família cristã e frequentam a igreja, de alguma forma isso os torna cristãos. Deixe-nos com humildade, juntos, gentileza e amor, conduzi-los a Jesus. Nós vamos fazer isso não com regras e regulamentos, mas apresentá-los a Jesus, que deseja desesperadamente que eles façam parte dessa promessa. E o seu amor maravilhoso, ele morreu na cruz por nós, para nos mostrar o quão grande é o seu amor por nós. Número 2, não por obras. Número 1. O apóstolo Paulo continua com o desdobramento do seu argumento e Paulo continua sabendo que as pessoas estão confusas porque ele abriu a porta para ainda mais perguntas. Não por causa das obras, mas por causa das causas. Então, tem todos esses questionamentos, esses argumentos, e ele sabe que as pessoas vão continuar confusas. Então, conforme ele abre a porta, mais e mais perguntas surgem. E é isso que nós vamos ler nos versos 10 ao 12. E as pessoas que ele sabe que as pessoas estão perguntando publicamente ou em particular, elas perguntam: Paulo, quem faz parte da promessa? Como alguém entra na promessa e como Deus decide? Quem faz parte da promessa? Como é que nós podemos fazer parte? Como é que Deus pensa? Como é que Deus decide? Essas são as perguntas que estão fazendo a Paulo. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, volta a Gênesis. E desta vez, a história de Isaac e Rebeca, registrada em Gênesis 24 e 25. Vou resumir aqui a história de Isaac e Rebeca mais uma vez. Você tem o filho prometido, Isaac, já crescido e agora casado com Rebeca. Lembre-se de que a promessa não termina com Isaac, mas continua a se desdobrar geração após geração. A esposa de Isaac, neste momento, ela é estéril, ela não pode ter filhos, mas o Senhor ouviu o clamor de Isaac por Rebeca. Por favor, Rebeca. E ele concedeu a Isaac o seu pedido. Mas durante a gravidez, ela pode sentir os gêmeos lutando dentro dela, dentro do seu ventre. E Rebeca vem perante o Senhor e para perguntar a ele o que há de errado, tem alguma coisa de errado com esses bebês. E o Senhor informa a ela que existem duas nações dentro do seu ventre. E assim como o versículo 12 diz, o mais velho servirá ao mais novo. Isso é muito importante aqui para nos lembrar. Existem pontos muito importantes aqui. O primeiro, os gêmeos se chamam Esaú e Jacó. O ambiente cultural nunca permitiria que os mais velhos servissem aos mais novos. Isso era a regra naquele momento. Então, outro argumento que veio num verso um pouquinho antes, que agora está desdobrado nos versos 10 e 12. Ismael era um judeu mestiço. Então, Paulo, ok, Nós, Ismael, nós entendemos, porque ele era um judeu mestiço, mas Israel era um judeu puro, porque metade do Ismael vem de uma egípcia escrava e metade vem de Abraão. Mas Isaac, ele é um judeu puro, tipo como nós. Então, ajudar a entender a doutrina da eleição assume outra preocupação. E para alguns seria fácil entender por que Deus escolheu Isaac e não Ismael. O povo de Israel poderia usar a mesma desculpa. Somos judeus puros como Isaac. Mas em versos 10 e 12, então, ok, é uma criança para você, mas e se as duas crianças fossem puros de sangue? Mas e se ambas forem judias de sangue puro, como você decide qual filho continua a cumprir a promessa? Então, eu ainda me lembro, na escola primária, quando o professor escolhia dois capitães, aqui sabe como é que isso acontece no, na igreja, na escola, nesse momento. Aí, o professor escolhia dois capitães, cada um para formar um tipo de cada lado. E eu sempre sentia que o professor escolheu o seu aluno favorito. Mas não importa quem fossem os capitães, eles sempre escolhiam os melhores atletas em seus amigos, ou seus amigos. Essas eram sempre as escolhas que os capitães faziam. E eu estava sempre entre os três últimos a serem escolhidos. Então, eu estava sempre naquele limbo ali, no último. Então, mesmo desde a tenra idade, nós escolhemos com nossos próprios viés pessoais. E eu não era melhor do que aqueles capitães, porque teria feito exatamente a mesma coisa que eles fizeram. Eu escolheria os melhores, os que fossem me ajudar a vencer. E Paulo confronta a questão de frente. E ele responde claramente para todos verem no versículo 11. Embora ainda não tivessem nascido e nada tivessem feito, nem de bom, nem de mal, para que o propósito da eleição de Deus continuasse, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. E as Escrituras nos informam que Deus tomou essa decisão antes mesmo de os filhos serem concebidos. As crianças não tinham feito nada, 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 boa ou ruim. As crianças não tinham boas obras para oferecer a Deus, para falar, me escolha. E para alguns de nós isso pode nos incomodar. Você alguma vez já entrou na fila para alguma coisa? Não no trânsito. Você já se na linha do ICBC, a sua loja favorita no Metrotown. Você acorda cedo para entrar na fila cedo. Se você não for isso cedo, você está em problemas. Então, você espera pacientemente na fila, como alguns outros estão lá. Existem algumas pessoas mais que acordam um pouquinho mais cedo do que você, umas ou duas. Mas, do nada, na frente da fila, você vê alguém cortar ou um amigo deixando outro amigo entrar. Ou então, eles conhecem alguém que está lá. Então, o seu amigo deixa. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe por que, que isso dói muito. E nossa posição é que fizemos, nesse cenário, tudo certo. Nós acordamos cedo. E aquela pessoa que cortou, que furou a fila e foi deixada entrar na fila, me enganou. E eu mereço estar mais acima na fila porque fiz tudo certo. E, de acordo com as regras, eu preciso. Eu mereço mais do que ela. Mas, de acordo com Efésios 2, 8, 9, gentilmente sussurra para nós, por mais maravilhosos que todos pensemos que somos, a escolha de Deus é glorificar a Ele e não a nós. Pois pela graça que você foi salvo, por sua fé, e isso não é obra sua, é dom de Deus. Não vem de obras, mas para que ninguém se glorifique. E que me leva ao meu terceiro ponto. Não por nascimento, não por obras, mas por Cristo. Em Romanos 9, 13, como está escrito, isso que é isso que está escrito. Amei a Jacó, mas odiei Esaú. Terminamos aqui com a citação de Malaquias 1:2. O contexto da citação é que Israel voltou do exílio na Babilônia. Quando eles voltam, é hora de reconstruir, da reconstrução da nação de Israel. Malaquias é o último profeta dos próximos 400 anos antes de João Batista entrar em cena. E a citação é usada para que significar a Israel que Deus estabeleceria seu reino. E depois, então, mais uma vez aqui no contexto, Malaquias é o último profeta antes de Deus silenciar por 400 anos. E a citação é usada para significar a Israel que Deus estabelecerá seu reino por meio de Jacó para sempre e Esaú não existirá mais. É uma espécie de separação. Então, aquela promessa virá por meio de Jacó. Deixa eu te falar isso. A eleição não é o problema. A eleição é a solução. Imagina comigo. A razão por que a eleição não é o problema, a eleição é a solução, porque pode nos dizer e nos diz que toda a responsabilidade pertence a Deus e não a nós. Você imagina que se Deus desse a mim o poder e a autoridade de salvar as pessoas? Você poderia imaginar isso? Quem você escolheria? Você escolheria pessoas boas ou você faria com que eles fossem bons? Como que você definiria bom? Você escolheria essas pessoas boas porque eles pagam seus impostos ou porque eles são voluntários em uma instituição de caridade? Ou porque a família está intacta? Ou eles são legais? Ou porque eles pedem desculpas como um bom canadense? Eles são leais, fiéis, amorosos, bons? E a lista pode continuar. Se é isso que nós estamos procurando para salvar pessoas. E eu acho que a primeira pessoa que você escolheria, se isso fosse parte do critério, a primeira pessoa que você escolheria seria você. Então você escolheria a sua família, talvez não a sua sogra, mas eu espero que ela não esteja ouvindo isso. Você escolheria alguns de seus amigos. Claro, né? Isso é fácil, certo? Mas vamos levar a uma questão mais à frente, mais adiante. Que tal irmos para East Hastings? Quem você escolheria? E o que você procuraria? O que você procuraria para escolher aquelas pessoas? Como você saberia? Porque todo mundo lá fora parece o mesmo para mim. Igreja, eu estou sendo honesto. Se eu soubesse honestamente por que Deus escolheu me salvar como um bom pai, eu contaria aos meus filhos para que eles também fossem salvos. Mas não sei por quê. E é por isso que eu continuo contando e apontando Jesus para meus filhos. A verdade é essa. Eu não sei por quê. Não tem nada em mim para ser salvo. É por isso que eu continuo apontando para as minhas filhas que Jesus é o único caminho. Isso nos diz que, nos remete que eu acredito que na doutrina da eleição, porque tenho certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E eu tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer. Ou então ele nunca teria me escolhido depois. E ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca consegui encontrar nenhuma razão em mim para que ele me olhasse com um amor especial. Eu realmente gostaria que fosse fácil, mas isso é difícil. E algumas coisas devem permanecer um mistério. Sabe como quando minhas filhas perguntam como o bebê é feito? Apenas deixe que alguém da escola, sua professora, se preocupe com isso, porque eu não quero ensinar isso a elas. Sinceramente, eu gostaria que houvesse uma maneira de saber quem foi salvo e quem não foi. Isso tornaria minha vida um pouco mais fácil, mas não saber aprofunda minha fé. É assim que que eu continuo aprofundando a minha fé em Cristo, no seu trabalho, porque preciso confiar nele para tudo. Deixar que as coisas para Deus me deixa profundamente grato, porque ele sempre soube muito melhor do que eu. Em Salmos 1:31, ó Senhor, o meu coração não está soberbo, meus olhos não estão muito altos, eu não me ocupo com as coisas muito grandes e maravilhosas demais para mim. Mas eu acalmei e sosseguei a minha alma como uma criança desmamada com sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma dentro de mim. Ó Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Igreja, deixe o mistério da eleição para Deus e confie que Ele sempre sabe e sempre saberá o que é melhor. Uma das coisas aqui na América Central, na América do Norte, no Canadá, nós adoramos celebrar o indivíduo e nossas conquistas individuais. Nós adoramos celebrar o que nós conseguimos fazer. Nós todos queremos saber o que eu fiz, o que você fez, e saber que contribuímos para a melhoria do nosso ambiente e esperamos para uma sociedade, nossa família, certo? E se eu for completamente honesto com você e comigo mesmo, toda a minha educação ocidentalizada ajudou na maneira como eu pensasse sobre mim mesmo e sobre como vejo o mundo através das minhas próprias lentes. Porque tudo é sobre mim. Tudo é realmente sobre mim e sobre como eu me sinto sobre as coisas. A minha mente, é isso que. E esta é uma das principais razões pelas quais a doutrina da eleição realmente me atacou, porque isso me perturba, porque isso me incomoda. Por quê? Porque eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa para que Deus possa olhar para mim e falar: Vim, tem realmente muito alguma coisa boa em você, é por isso que eu te salvei. Eu quero ser parte. E Deus nos para neste momento e fala, não. E Paulo diz que esta é uma das principais razões pelas quais a doutrina da eleição realmente é maravilhosa. Então, existe um poema escrito em 1890, chamado Francis Thompson, chamando O Cão do Céu, lembrando que Jesus está sempre em busca do seu povo e nunca desiste. Nunca. Então, você sabe que pela primeira vez, quando eu fugi de casa, para aqueles que não me conhecem, eu tinha 13 anos quando eu fugi de casa pela primeira vez. Eu não sabia disso na época, mas por 10 anos eu não sabia disso. Mas por mais 10 anos, 10, 15, 20 anos depois, a minha mãe continuou procurando por mim. Ela não desistiu. Ela continuou procurando por mim. Eu li que ela vagava pelas ruas no meio da noite. Depois dela fazer as coisas que ela tinha que fazer, ela andava pelos bairros mais perigosos para encontrar o seu filho. Depois de um dia todo de fazer todas as coisas que ela tinha que fazer. E ela batia e ela cantaria hinos para si mesma, para se dar um pouco de coragem, para continuar procurando por mim no meio daquelas ruas perigosas. Ela batia nas portas esperando que o filho abrisse uma para uma mãe que um filho que bota a sua mãe nessa posição. Minha mãe se colocou em situações que nenhuma mãe deveria estar. Mas ela o fez porque a busca pelo filho era o objetivo. Saber que minha mãe chorava todas as noites, mas me perseguindo me faz amá-la muito mais. Mas saber que Deus, meu Salvador, fez o mesmo por você e por mim, me deixa sem palavras. E a pergunta é: Deus mantém a sua palavra, Ele vai manter, Ele manteve e Ele manterá a sua palavra. Deixa eu concluir com isso. Não se glorie em sua própria fé, seus próprios sentimentos, seu próprio conhecimento ou sua própria diligência. Glória em nada além de Cristo. Amém. Vamos orar. Deus amado, Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor. Nós nos agradecemos, nós nos alegramos em ti, porque tu somente, Senhor, é o único filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Senhor, nós não entendemos as tuas escolhas, Senhor. É difícil para nós, especialmente para os pais, compreender. Eu sempre salvaria as minhas filhas da morte, mas é tu que fazes, Senhor. Senhor, neste mistério de como tu fazes, por que tu fazes, nos ajude, Senhor, a confiar em ti somente. E que, Jesus, para que todos os meus irmãos e irmãs aqui nessa sala, neste templo que tem filhos, ou todos aqueles tios e tias, Senhor, que tu possas nos encorajar a eles, Senhor, encorajá-los, Senhor, a lembrar, Senhor, eles, que eles possam perseguir, Senhor, incansavelmente. Encoraje a eles, Senhor, aos teus filhos, Senhor, os nossos irmãos e irmãs, em qualquer lugar que eles estão, Senhor, e anos e anos para que eles possam andar, Senhor, pela palavra da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, que tu possa, Senhor, acender essa luz neles, Pai. E que tu possa trazê-los para casa. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu fez, Senhor, por tu ter renascido da morte, Senhor. Nos encoraje hoje, em nome de Jesus. Amém. Palavras e